contra o Corinthians, contra o São Paulo. E pela boa situação na tabela na Libertadores, há a possibilidade, Marquinho, do foco passar a ser um pouco o Campeonato Brasileiro até o fim desse mês, né? Que é quando acaba tudo pra gente parar pra Copa do Mundo. Ou na cabeça da galera lá ainda dá pra levar os dois campeonatos, os três que tem Copa do Brasil, embora o Barra seja o adversário mais fraco aí nessa caminhada, Belo?
Se o Dorival fosse o técnico, eu te diria que iria o time reserva para a Colômbia. Mas como é o Diniz, ele já falou várias vezes, né, que jogador não é só osso e músculo, que jogador também é psicologia, jogador é cérebro, é filosofia, tem toda aquela história lá do Diniz. Ele vai conversar com os atletas e eu acredito que ele leve boa parte dos titulares para a Colômbia. Pode poupar um ou dois que estão mais cansados, mas eu não acredito que ele escolha o Campeonato Brasileiro em detrimento a esse jogo contra o Santa Fé, não. Até porque o Corinthians quer na Libertadores terminar, se não como a melhor colocação, entre os primeiros colocados na classificação geral, para jogar em casa sempre as partidas de volta. Então, eu creio que há uma equipe praticamente titular para a Colômbia.
O Galvas, é de se preocupar a situação na tabela ou ainda não? É uma questão, você acha, você falou essa semana que o Corinthians logo sai dessa parte, que é momentâneo. Pensando isso.
É, nessa rodada aí eu quebrei a cara, né, com os dois, que eu falei durante a semana lá com você no Papo de Craque Primeiro Tempo, que Corinthians e Cruzeiro estavam por ali, mas que não deveriam gerar grandes preocupações aos seus torcedores.
O Cruzeiro tomou uma derrota dolorida em casa pro rival, hein?
O Cruzeiro tomou um pau do Galo e o Corinthians tomou um pau do Mirassol. Mas assim, eles não têm time para isso. Eles não têm time para isso. Nem o Corinthians, nem o Cruzeiro, para lutar contra o rebaixamento. Então, fica a impressão, sim, de que alguns jogadores. Relaxa, você viu? O Caio Jorge falou ontem. O atacante do Cruzeiro, ele falou que o time entrou desligado em campo. Aí não dá, né, cara? Se você entra desligado num jogo desse tamanho, os caras se atropelam. Esse é o Campeonato Brasileiro. Essa é a dificuldade que existe dentro de um campeonato tão equilibrado quanto o Brasileirão. Então, eu não sei se foi o caso do Corinthians hoje, mas às vezes dá essa impressão, sim, que o Corinthians escolhe jogo. Tem jogo que a gente já sabe que o Corinthians não vai jogar nada. Vocês não repararam já nisso? Quando vai...
Hoje era um que eu achei que não ia jogar nada. E eu acertei.
Quando vai jogar, por exemplo, como foi contra o Vitória em Salvador, sabe? Aquele jogo meio de fim de tarde, de barriga cheia, os caras acabaram de voltar de uma feijoada. Normalmente acontece isso depois de um jogo bom no meio da semana. O Corinthians faz um grande jogo, todo mundo elogia, aí vem pro Brasileirão, então agora tá tudo bem, né? Já tá todo mundo elogiando mesmo, tal. Aí já faz um jogo modorrento de novo, né? Então,
é porque assim, Galvão,
esse tem sido o Corinthians.
A gente tem o costume, né, de falar até parte da imprensa, porque esses times disputam três competições, tal. O Corinthians não disputa o Campeonato Brasileiro, concorda? Ele disputa, sim, bem as duas copas. Então, ele não disputa o Campeonato Brasileiro.
Não
então,
disputa.
É injusto colocar ele na equação dos times que brigam lá em cima, que nesse momento se restringem a Palmeiras e Flamengo.
E o Fluminense também, né? Até então tava ali.
Mas tomou pau hoje também.
Na classificação, né? Pelo menos. Sim. O São Paulo tá priorizando o Campeonato Brasileiro. Pode não estar disputando o título, mas tá priorizando, jogando com os titulares todos os jogos.
Então, efetivamente, quem joga três competições no Brasil?
São poucos. Não, e times que lutam pra valer contra o rebaixamento. O Santos, por exemplo, todo jogo pra ele é uma luta. Todo jogo pra ele vale muito, entendeu?
Ele deve em algum momento abrir mão da Sul-Americana, não sei.
Ou da Copa do Brasil, que precisa ver, né? Se vai ficar na Copa do Brasil agora, se vai ficar na Sul-Americana agora. O Santos já tá pra ser eliminado nas duas. Se você parar pra pensar, o Santos já tá pra ser eliminado nas duas competições. Agora, no caso do Corinthians, é verdade. Porque o Corinthians, ele joga a Copa do Brasil, ele joga a Libertadores, e no Campeonato Brasileiro, a impressão que dá é que o Corinthians não joga a Vera.
Descansa. Ele descansa, ele relaxa.
Ele não joga a Vera. Então. Ele não tá se matando para sair dessa posição, né? Os times que estão ao redor dele estão se matando para sair dali. O Santos, todo jogo para ele é um drama. o Inter, né, que ganhou hoje do Fluminense, enfim, mas se continuar nessa, daqui a pouco já, uma coisa que seria terrível pro Corinthians, terrível.
E pra Copa nessa zona do rebaixamento.
Isso seria horroroso, cara. Você passar 40 dias de Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Brasileirão, traria prejuízos incalculáveis, até pensando naquilo que o Marco Belo fala todo dia pra gente na programação da TMC. Até pensando na política do clube, né? Você imagina? Porra, aí vira um prato cheio, né? Você tem 40 dias pra fazer uma crise desgraçada lá dentro, se o time estiver na zona de rebaixamento.
Este é o Fim de Papo na TMC, com trabalhos técnicos do Ciba, nas imagens do André Serf, na produção nosso Gustavo Garcês, equipe da TMC, que leva para vocês este Fim de Papo depois da derrota corintiana 2-1 para o Mirassol. Por enquanto, nada ainda do Diniz, Marco Belo?
Por enquanto, nada, Leandro, mas eu continuo aqui aguardando na sala de coletivas.
Tem que falar logo aí, Diniz, para vir embora para São Paulo logo, que amanhã tem viagem, irmão. Agiliza o processo aí. Ô, Gavião,
volta de feriado, né?
Vamos atualizar então aí a rodada, o Gavião, 14ª rodada, tivemos jogos ontem, jogos hoje, e também já passar a classificação do Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão com 14 rodadas e serão 18, né, Galvão, até a parada. Então temos mais 4 jogos.
Mais,
né?
4 rodadas.
Mais 4 rodadas até o fim deste mês de maio, porque depois, Gavião, é Copa do Mundo, claro, com cobertura total da TMC.
A 14ª rodada, Leandro, começou ontem, dia 2 de maio. Botafogo 1, Remo 2. Vitória 4, Coritiba 1, Palmeiras e Santos 1-1, Atlético Paranaense e Grêmio 0-0, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Jogos desse domingo: São Paulo e Bahia 2-2, Flamengo e Vasco também 2-2, o Vasco descolou um empate no último segundo do jogo, hein? Chapecoense 1, Bragantino 2, Internacional 2, Fluminense 0. E o Mirassol ganhou do Coringão. Jogo que acabou de acontecer aqui na TMC com a narração do Guilherme Lage. Mirassol 2, Corinthians 1. A tabela está da seguinte forma, Lelê. O Palmeiras é o primeiro colocado, tem 33 pontos. Em seguida vem o Flamengo com 6 pontos a menos. E também um jogo a menos. Então o Flamengo está com 27. O Fluminense tem 26, está em terceiro lugar. Em quarto vem o São Paulo com 24. Aí vem Atlético Paranaense em quinto lugar, 23 pontos. O Bahia é o sexto colocado, o Bahia do Rogério Ceni, 22 pontos. Bragantino tem 20 pontos, é o sétimo colocado. Tem o Coritiba em oitavo lugar com 19. E o Vitória da Bahia, ele é o nono colocado. O Vitória da Bahia tem só 18 pontos. Aí vem a galera com 17 pontos. Muitos times com 17 pontos. Do décimo colocado, que é o Botafogo, até o 14º, que é o Grêmio, todo mundo tem 17. Também Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Vasco da Gama e o Grêmio. Com 16 pontos, em 15º lugar é o Cruzeiro. 16 pontos, 15º, a Raposa. O Santos é o primeiro, que está fora da zona do rebaixamento. Tem 15 pontos, 16º colocado. O Coringão só está na zona do rebaixamento porque tem os mesmos 15 pontos do Corinthians, só que o Santos, só que o Coringão e o Santos, pelo critério de desempate, aí joga o Coringão na zona do rebaixamento. 17º colocado, 15 pontos. 18º, o Mirassol respirou, ganhou 3 pontos, foi a 12, ainda com poucos pontos o Mirassol. Remo, 19º colocado, com 11 pontos, e fechando a tabela, o lanterna é a Chapecoense com 8 pontos, Leandro.
Show de bola, show de informações do nosso Gavião, que daqui a pouco vai falar também de Fórmula 1, hein?
Eu não vi a corrida, você acredita? Eu achava que a corrida ia começar às 5 da tarde, pois quando eu liguei, já tava Antonelli estourando champanhe, pô.
Porque por conta da previsão do tempo, eles anteciparam a largada para as 2 da tarde.
Não choveu.
Nem depois?
Não.
Nem às 5?
Não. Pois não, esses choveu. Americanos, eles são muito chatos com esse negócio de tempo, velho.
Lá na Copa vai ser isso aí. Se ameaçar um raiozinho, para tudo, viu, Gaviva? Não pode.
Ah. Eu não. Vou estar ouvindo vocês.
Você quer falar?
Vou estar esperto.
Calma, Gabriel. Calma, Gabriel. Lamentável, Gavião. Você quer falar algo, André Galvão, sobre a GP de Miami? Pode abrir o seu coração enquanto a gente aguarda o Diniz.
A corrida foi a primeira corrida após atualizações, né, de muitas equipes, e a McLaren já chegou na Mercedes. Claramente a McLaren já tem um carro igual da Mercedes, ou melhor, ou um pouco pior, vai depender da pista, claro, da qualidade de cada piloto. Eu, na verdade, eu tenho até dúvidas, tá? Se for um campeonato pau a pau, McLaren versus Mercedes, eu tenho dúvidas de saber qual piloto pode prevalecer aí. No momento é o Antonelli, né, que é um menino fenomenal, talentosíssimo.
Se você italiano. Tá mal hoje, pensa que você poderia ser o Russell, que está muito pior, tomando um baile do moleque.
Aliás, o Antonelli, se ele for campeão mundial esse ano, Galvão e Leandro, vocês dois que manjam muito de Fórmula 1, ele seria o mais jovem piloto a ser campeão?
Sim. Com 19 anos, né? Seria algo inédito. Realmente é um menino muito, muito promissor, muito bom. Né? É que na temporada passada, a gente precisa lembrar disso, que tomou um baile do Russell. Não é que ele começou já muito melhor que o Russell, mostrando que era esse fenômeno todo. Não, no ano passado foi o contrário. No ano passado o Russell, eu acho que fez mais que o dobro de pontos do que o Antonelli. Então tá meio esquisito mesmo agora a forma como o Russell tá tomando esse baile do Antonelli. O Russell hoje perdeu do Antonelli, porque essa comparação ela tem que ser feita direta entre companheiros de equipe, né? Na corrida o Antonelli venceu e o Russell terminou em quarto. Mas se você olhar a distância, foi mais de 40 segundos de diferença.
Baile, uma vergonha, né?
É uma surra.
Uma surra.
Mas a McLaren tá ali também, o Lando Norris tinha vencido a sprint ontem e terminou em segundo hoje, que é o atual campeão mundial. Oscar Piastri em terceiro, então promete ser uma briga mais acirrada daqui pra frente. A Red Bull com as atualizações também melhorou, o Verstappen largou em segundo, terminou em quinto porque errou logo na largada, né? E a Ferrari acabou tendo dois problemas. O Hamilton logo na largada bateu com o Colapinto, ficou com o carro avariado e terminou em sexto lugar. E o Leclerc segurou o pódio até a penúltima volta, quando foi ultrapassado pelo Piastri, aí ele errou, né? Ele bateu no muro e terminou sem suspensão, né? Se arrastando até...
Comendo todas as chicanes, né? Não podia fazer a curva e foi punido depois.
Foi punido e terminou em oitavo lugar, mas a Ferrari, a gente precisa lembrar, né? Ela tá andando perto da McLaren e da Mercedes, ela não tem o mesmo motor e esse motor será atualizado por regulamento. A Mercedes não vai poder mexer no motor dela e a Ferrari vai poder atualizar o motor dela porque ela tá atrás. Isso já foi definido antes de começar o campeonato. Então, pode ser que a Ferrari entre nessa briga também.
Você nas ruas, como motorista, você é o Colapinto?
Foi a melhor corrida dele.
Você é o Latifi?
Não sei. Foi a melhor corrida dele. Franco Colapinto terminou em sétimo lugar com a punição do Leclerc, que é a melhor corrida da carreira do argentino. Sabe que o argentino correu em Buenos Aires na semana passada?
Ele botou o carro lá no meio da avenida, começou a rodar cavalo de pau.
600 mil pessoas.
Pra ver uma voltinha dele na rua, né?
Os argentinos são um pouco fanáticos também. Eles
são muito loucos.
Puro automobilismo.
Só a última pra gente fechar a Fórmula 1. Deve ser uma frustração enorme, né? Pra qualquer tifose ver Antonelli sem ser um piloto italiano, né? Brilhando, mas...
É duro.
Não com as cores vermelhas, né, Galvão?
É duro. Não é fácil, não.
Eles falam muito disso por lá?
Falam. Boa, tem um monte de gente que torce o nariz pro Antonelli, né? Tem uns que estão torcendo, claro, curtindo, mas tem outros italianos que não estão gostando tanto assim. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Esquecemos de mencionar o Bortoleto, fez uma boa corrida.
Fez, viu? De recuperação também, largou lá atrás, né?
Ele não pontuou o Gabriel Bortoleto, mas ele largou em penúltimo, né? Só não foi o último porque ontem o Radjar foi desclassificado do quali. E ele terminou em 12º, ou 11º, agora eu não me recordo, ele quase pontuou. Fez uma boa corrida o brasileiro Gabriel Bortoleto.
Boa, André Galvão. A gente fala de tudo um pouco, viu?
Temos tempo, né?
Nós somos, exatamente.
E de pouco um tudo.
Nossa, essa foi boa, hein, Gavião? Agora, voltando à tabela do Campeonato Brasileiro, o Gavião tava falando aí da pontuação e me chamou muito a atenção que o Vitória, nono colocado, ele tem 18 pontos e o Corinthians é o 17º, o primeiro da zona, com 15. 3 pontos separam, então, Vitória e Corinthians, para vocês verem a loucura que é. E entre o Vitória e o Corinthians tem Botafogo, Galo, Internacional, Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Santos. Olha que loucura. Mais uma vez a gente vai ver o Campeonato Brasileiro, galera tentando aí, a maioria, né, dos times lutando contra o rebaixamento do que propriamente por outra coisa. E aí, Marco Belo, nada por enquanto, Marco Belo?
Por enquanto nada, Leandro, continuamos aqui na sala de imprensa, mas por enquanto só o silêncio.
E o Memphis Depay, volta quando, Marco Belo?
Não há previsão.
Ah, não é possível.
Não há previsão. Eu tô olhando aqui na internet, Leandro.
Você tá na internet, é verdade, Marco Belo?
Não.
Não.
Eu tô olhando aqui na internet e os torcedores do Corinthians estão completamente revoltados. Inclusive eu fiz um comentário aqui que o Corinthians mereceu perder o jogo. Eu tô sendo xingado por todos os corintianos que estão dizendo aqui que o Corinthians foi roubado, que os dois gols foram irregulares e o jogador do Mirassol deveria ter sido expulso. Então, pelo menos aqui nesse pequeno espaço que eu tenho aqui na internet, a gente tira, né, essa fatia dos torcedores corintianos, estão achando que o Corinthians não mereceu perder porque o árbitro teria condicionado o jogo. Só fica aqui o registro, Leandro.
Ô, Leandro.
Pois não, rápido, no segundo gol, o que teve no segundo gol? Algum lance que chegou?
Acho que eles reclamam de falta, né, na origem da jogada.
Falta, justamente sobre isso que eu tava te chamando, Leandro. O Beto LHP, nosso ouvinte, fala, alguém viu a falta no Garro no segundo gol do Mirassol?
Pra mim não foi falta, tá? Eu sustento a minha opinião, o pênalti foi muito mal marcado a favor do Mirassol, que abriu o placar pro time do interior contra o Corinthians. Reconheço que muita gente acha que foi pênalti, mas para mim não foi pênalti, e eu tenho que usar praticamente o mesmo critério, né? Eu não gosto do excesso de faltas que existe no futebol brasileiro, então isso também não é falta. Esse lance aí em cima do Rodrigo Garro não é falta, né? Tá todo mundo ali disputando espaço e o Mirassol foi mais feliz na jogada do segundo gol. Agora, o pênalti eu não marcaria a favor do Mirassol.
Eu sinceramente não me recordo desse lance do segundo gol do Mirassol. O pênalti do Mirassol, pra mim, foi pênalti. Você achou que foi pênalti, Gavião, do lance?
Eu não vi esse. Eu vi o gol, mas não lembro desse lance do.
Não, o do pênalti.
O pênalti foi pênalti.
Pra você foi pênalti. Pra mim também
foi pênalti.
Pra você também foi pênalti, ô Marco Belo?
Pra mim, pênalti.
Então,
eu tô sozinho.
Só aí já dá. Não tem por que ter essa volúpia toda nas ofensas pra quem acha que.
Na verdade, todo lance, quando é interpretativo, e esse é um caso, né, não dá pra você condenar o árbitro. Não dá pra falar que foi roubado, né, que foi um escândalo. Isso não dá mesmo pra falar. Eu acho que o árbitro interferiu no resultado final do jogo. Mas essa é a minha
opinião.
Inclusive,
meu amigo Rodrigo Vessoni ficou bravo que fez um comentário no meu post. Quando você é roubado, você não pode falar de merecimento.
Ô, Vessa, dá uma relaxada, Vessa. Descansa.
Descansa, velho. Dizer tanta carona jogando bola pela Transamérica TMC, mano.
Mano, sinceramente,
nunca pagou uma gasolina, nem 10 reais de gasolina.
Nem isso, pagou, né, Gabriel?
Sinceramente, nesse lance do Garro, eu vi o Garro pisando no pé do jogador do Mirassol, e não o oposto.
Então. Enfim, cada torcedor vai tentar procurar, né, as questões aí. Enfim, mas de qualquer maneira, o senhor Matheus Candansan, digamos que sempre está envolvido em algum tipo de problema, algum tipo de situação aí, né?
Segundo o nosso Gustavo Garcês, o Leandro.
Sim.
Tá rolando zona mista lá em Mirassol e provavelmente a entrevista coletiva só será postada pelo Corinthians amanhã, viu?
Bela notícia. Você tá falando sério, Marco Belo?
Sim, porque tá rolando zona mista já.
Ah, tá. E a gente não tem a zona mista também, né? Entendi, Marco Belo.
Ótimo.
Ô, Gavião! Vamos falar de Série B, o que a gente vai falar mais? O que nós vamos. Vamos contar piada. Conta aí uma piada, Gavião.
Não, vou passar aqui.
Série B. Vamos pra série B, vai.
Vamos passar a tabela primeiro da Série B, depois os jogos. Desse sábado e desse domingo. Fortaleza é o grande líder da Série B, tá com 14 pontos. Lembrando que a Série B, diferente do Brasileirão, não fica assim lado a lado. A Série B tá na sétima rodada. Fortaleza, então, 14 pontos, é o primeiro colocado. Depois, com 13, vem o São Bernardo, né? tá em segundo lugar, 13 pontos. Terceiro, o Sport do Recife, também com 13 pontos. Aí vem o Operário, aquele que o André Galvão gosta, o Operário de Ponta Grossa, tá com 12 pontos.
Avenida Mintin, em Ponta Grossa.
O que é?
Avenida Mintin, em Ponta Grossa. Esse estádio é o Germano Krieger.
Você foi muito lá, né, Galvão?
Eu conheço bem.
Conhece, né? Eu vejo aqui vários times da Série B. Vejo Londrina, São Bernardo, o Operário. Sempre lembro de você, Galvão. Tem aqui em sexto lugar o Criciúma. Tá com 11 pontos. Também com 11 pontos o Juventude em sétimo lugar. Aí em oitavo lugar o Náutico tem 10 pontos. O Ceará também tem 10 pontos. Tá em nono. Vem o Botafogo, olha quanto time com 9 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto em décimo. O Avaí também tem 9. O Novo Horizontino tem 9. O Novo Horizontino que é 11º. Aí vem o Atlético. Eu nunca sei se eu falo Atlético ou Atlético. Qual é o jeito certo, Leandro?
Atlético.
Atlético. Tá em 13º com 8 pontos. Também com 8 pontos o Atlético de Goiás e o Cuiabá, que é o 15º. Aí vem a galera dos 7 pontos, a Ponte Preta em 16º, tá fora do Z4, aí já caindo pra Série C, se acabasse hoje o campeonato, o Goiás, o CRB, o Londrina e o América de Minas.
É interessante a briga pra subida pra Série A, né, do futebol do Brasil. Você curte o formato novo, Galvão, de subir, sobem dois, né? O terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto. Nessa configuração, né?
Eu acho legal, cara. Eu acho bacana porque dá mais chance, né? Para os times da Série B do Campeonato Brasileiro subirem para a primeira divisão. Uma coisa que eu não mexeria jamais era no sistema de cair em 4 da Série A e subir em 4 da Série B. Que eu acho que isso que deixa tudo mais emocionante, né? Por exemplo, nessa temporada, agora o Mirassol deu uma subidinha, mas praticamente já estavam lá afundados Mirassol, Remo e Chape, né? Se fossem só 3 que caíssem, ia ser muito difícil, né? A gente ter alguma emoção nessa luta contra o rebaixamento. Agora, tendo um quarto rebaixado, é sempre um drama, né? Sempre tem time grande ali que tá brigando também para não cair. Então, eu sou contra essa mudança grande de número de times que caem da Série A para a Série B e sobem da Série B para a Série A. Agora, quanto aos 4 que irão subir, terem este sistema, né? Que é o sistema igualzinho do Campeonato Inglês, né? No Campeonato Inglês, os 2 primeiros sobem. E do 3º ao 6º disputam um playoff. Eu acho bacana, eu acho interessante, eu acho bem divertido pra gente acompanhar lá no final do ano os playoffs que vão definir os times que vão subir pra primeira divisão.
É a Série B do Campeonato Brasileiro, que também já tá, né, na sua reta importante, né? Todo mundo tentando fazer pontos pra justamente na parada pra Copa do Mundo. A Série B para, Galvão? Agora me...
Não.
Não, né? A Série B não para. A Série B continua, né?
Aí que ela acho que vai igualar com a Série A, né? Em número de rodadas.
Eu acho que até daí vai ultrapassar a Série A,
ultrapassar,
né, em número de rodadas. Mas não, ela não para. Aliás, nada vai parar no Brasil fora a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que, se não me engano, tem finais de Copas Regionais também. Copa do Nordeste.
Copa Verde.
Copa Verde, Copa Sul-Sudeste.
Os, né, novos campeonatos, né? Que
estão acontecendo.
E que bela campanha do Bernou, né? Segundo colocado, o São Bernardo e o Fortaleza, que começou a caminhada na B, tomando de 4-0 do Botafogo de São Paulo, lidera a competição, como trouxe o Gavião aí. E o Goiás. Goiás, hein? Na zona do rebaixamento, juntamente com o América Mineiro, né? Times tradicionalíssimos. A caminho aí da Série C. Pois não, Gavião?
Queria perguntar pro André Galvão. Galvão, você é nascido em São Bernardo.
Sim.
Criado em Londrina. E depois voltou para São Paulo, onde você trabalha até hoje. Então, quer dizer, você torce pro São Bernardo, não, você torce pro Londrina ou pelo Alviverde em São Paulo?
Difícil essa aqui, que salada, hein, meu?
Eu acho que não tem segredo. Eu, aliás, nunca me omiti, né? Ao contrário de alguns colegas que sempre tiveram...
Mas isso tá acabando já.
Esse escape de falar que torce pro Juventus, né? Torce pro...
Olha que tem gente da equipe que torce pro Juventus,
Nacional, hein? Da capital... eu nunca me omiti, né? Agora, São Bernardo, eu, com todo respeito a todo mundo em São Bernardo do Campo, tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente agora na TMC. São Bernardo eu não tenho nenhuma identificação, porque eu simplesmente, eu nasci lá por uma questão geográfica, porque... Não. O médico...
Pera um pouquinho. Você nasceu em São Bernardo, falou, não tenho nenhuma questão com São Bernardo. Você nasceu
então,
em São Bernardo.
Então, você saiu do ventre em São Bernardo.
Pois é, gente, mas acontece, eu já expliquei essa história.
Só foi acidente. Vezes.
A minha mãe se tratava com um médico aqui lá? Em São Paulo. Ah, não, tá. Aqui em São Paulo. E no dia que estourou a bolsa, o médico estava lá no hospital de São Entendi. Bernardo do Campo.
E aí você teve que nascer lá, então.
Aí eu tive que nascer em São Bernardo do Campo, mas ela saiu de Pinheiros. Gente, não é perto, né?
Não, é um rolê.
É um baita de um rolê.
Tem que pegar a
Vai gostar do médico assim lá longe.
Hein? É, meu pai...
Não tinha um mais perto?
Eu fico imaginando o caminho, né, cara? Porque eu fiz esse caminho. O Lê também deve ter feito esse caminho quase.
Desesperador, com a bolsa estourada. Você acha que você não vai chegar nunca, que o carro vai quebrar,
é
que
isso.
O farol vai fechar.
É isso, mano. Os meus caminhos foram tão pertinho com a dona
Fora
Camila.
Que molha todo o carro, né?
É. Pô, brincadeira.
Eu fico imaginando meu pai com a minha mãe de Pinheiros até São Bernardo do Campo, né, onde eu nasci. Então, eu só nasci lá e 3 dias depois eu voltei para Pinheiros, para São Paulo. Londrina, sim, eu tenho um carinho, porque eu estudei em Londrina, né, até minha faculdade.
Você e... deixou filhos lá?
Não,
em Londrina?
Não. Mas meu irmão tá lá, nasceu lá e vive lá até hoje, né? A minha tia que me criou também tá lá, depois da morte da minha mãe. Então eu gosto de Londrina e foi o primeiro time que eu cobri. Londrina foi o primeiro time que eu acompanhei.
Tubarão.
Como
Tubarão.
Repórter, né? Então tenho carinho pelo Londrina, mas torcer pelo Londrina eu não torço.
Até você chegar aqui na porta da rádio e se deparar com o Éder Luiz e te oferecer.
Foi linda a cena. O Éder me fala com lágrima nos olhos.
Fala,
quando eu vi
cara.
O Galvão chegando com aquela escovinha de dente em uma mão. E a mala na outra mão, assim, preciso trabalhar, sou de Londrina, tenho talento, infelizmente não posso arcar. Não, olha. Mas eu trabalho de graça, Éder, está contratado.
Posso arcar, claro que eu posso, quem disse que não? Essa minha...
Aí facilitou a conversa.
Esses meus pensamentos dúbios me confundem, tá contratado.
Aí facilitou a conversa, mas então,
foi
quando eu voltei da faculdade, eu terminei a faculdade, eu já voltei pra São Paulo, porque eu já queria voltar pra São Paulo.
Histórias mesmo. Maravilhosas, você só encontra aqui no nosso fim de papo na TMC, mas ô Marco Belo... Já pra te liberar, tem algumas perguntas, você é capaz de me responder, Marco Belo, por gentileza?
Depende, se eu não sei as perguntas, como é que eu vou saber se eu sou
Mas
capaz
de responder? Mas você sabe tudo de Corinthians, então vamos lá.
As pessoas
é
querem...
Louco,
não, Marco Belo deu uma resposta... Não, o Marco Belo deu uma resposta agora de Renato Russo, né? Renato Russo que tem um disco histórico dele, né? Nossa, disco, né? Que coisa antiga, né?
Você é antigo.
É uma gravação histórica dele que ele diz... As pessoas querem saber todas as minhas respostas, mas eu não sei quais são as perguntas.
Muito bom, e é verdade mesmo, até porque eu não fiz as perguntas, como é que ele ia saber? Ô Marco Manda. Belo, Memphis Depay renova ou não com o Corinthians?
O Corinthians não vai pagar pelo Memphis Depay, pelo menos são as palavras do presidente Osmar Stabile. Não vai pagar pela renovação do Memphis nenhum centavo. Não está provisionado no orçamento do Corinthians... do segundo semestre, o salário do Memphis Depay. Então não sairá do cofre do Corinthians nenhum centavo para esta renovação. Mas o Memphis quer renovar com o Corinthians e aceita diminuir o seu salário, tirando os gatilhos contratuais, tirando aquelas eu chamaria até de aberrações que foram colocadas no contrato do Memphis, que levam o salário dele a perto de 6 milhões de reais. Então ele aceita ganhar cerca de 3 milhões de reais por mês em um contrato de 2 anos. Mas o Corinthians precisa de alguma empresa que queira pagar estes 3 milhões de reais por mês e utilize o Memphis como garoto propaganda. Porque hoje a Esportes da Sorte pagou os 53 milhões de reais, né, como estava no contrato pelo Memphis, o Corinthians cobriu o resto, mas não pode usar o Memphis como garoto propaganda, é o oposto, está no contrato do Memphis que ele não pode ser utilizado. e agora eles fariam um contrato. A Esportes da Sorte é uma das empresas que está conversando com o Corinthians. São três empresas, uma delas é a própria Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube. Pagaria o salário do jogador, mas ele viraria garoto propaganda da empresa em troca, né? E além de continuar na camisa do Corinthians, claro. Então tá dependendo dessa conversa, tá dependendo da conversa dos diretores do Corinthians e principalmente do presidente com as empresas que estão interessadas à renovação ou não do jogador. Ele quer ficar, ele quer mais 2 anos de contrato com o Corinthians, o Leandro.
E seu feeling, Marco Belo, independentemente de informação ou não, o que você acha que vai acontecer pela sua experiência de Timão?
Acho difícil, acho muito difícil ele, né, ficar.
Tá, outra questão que eu tenho para já te liberar também, você trazer o seu destaque final. Tivemos na última segunda-feira a votação do estatuto, Belo? Foi na terça?
Foi na segunda-feira.
Na segunda-feira.
Votação de dois
itens, né?
Dois itens dos 15 no total.
Mas
do novo estatuto.
O texto base foi votado se seria aprovado ou não.
O texto base foi rejeitado.
Então, essa é a minha dúvida. Então, os outros itens também, a partir disso, não são automaticamente...
Então, os conselheiros vitalícios, que são 100, e em sua grande maioria votaram pela rejeição do texto base, acham isso, que a reunião terminou ali. Quando eles rejeitaram o texto base, o resto estava rejeitado também. Inclusive, sim, vários foram embora. Pegaram seus carros e foram embora, porque para eles tinha terminado. Mas o Leonardo Pantaleão, que é o presidente interino do Conselho Deliberativo, não terminou a reunião e colocou em votação que, se mesmo o texto base tendo sido rejeitado, os 15 itens principais iriam ou não para votação. Daí fizeram uma votação pela votação. E a votação pela votação disse que deveriam votar os 15 itens. E aí começaram a votar os itens. O item 1 era se o Corinthians poderia se unir a uma empresa. E aí o vencedor, a letra vencedora, né, dividia em A, B e C, a letra vencedora foi que fica a regra atual, que se 2/3 do Conselho Deliberativo do Corinthians votarem sim, o Corinthians pode se unir a uma empresa, uma espécie de junção, como aconteceu com a Hicks Mills no passado, e a própria MSI, não é uma SAF, tá? A SAF é outro item. E o segundo item, o do fiel torcedor, aí ganhou a letra B, que é o fiel torcedor votar a partir da eleição deste ano já, tendo 4 anos retroativos como fiel torcedor, como sócio torcedor do clube, o fiel torcedor pode votar na eleição já a partir desse ano. Aí quando o presidente do conselho começaria a votar o item 3, aí todo mundo estava cansado, bocejando, já estava caindo da cadeira, eles resolveram adiar a votação. E ela acontecerá agora na quinta-feira. Vai acontecer na quinta-feira. E, aliás, perdão, vai acontecer na segunda-feira, vai acontecer amanhã, não é na quinta-feira, vai acontecer amanhã a segunda parte da votação do estatuto. Só que tem um negócio, Leandro. Não termina aí. O resultado dessa votação vai para os sócios. Vai para uma assembleia de sócios.
Mas que confusão.
E os sócios do clube é que escolherão se o que os conselheiros votam vale ou não vale. E há uma dúvida jurídica se vai para os sócios todas as alternativas que estavam lá para a votação dos conselheiros ou apenas a alternativa vencedora. Não sei se dá para entender, porque é complicado. Sim. Se vai para a votação dos sócios, a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, ou se só vai aqui que os conselheiros definiram. E os conselheiros que votaram dizem, se forem todas as alternativas para a Assembleia, o que a gente fez aqui?
Para que vale o voto, exato?
A gente veio fazer, cara, nada aqui, a gente veio passear.
Esse estatuto ele é dúbio em todas as partes.
É, muito ruim, cara, muito ruim. É um estatuto que permite qualquer coisa, permite judicialização sobre tudo.
Então, aí que tá, é isso que eu vou perguntar. Mas será que não é de propósito, Marco Belo?
O estatuto quando foi feito não foi para isso, mas ultimamente eles fazem de propósito. Ultimamente eles fazem as coisas como um grande teatro para que alguém lá, qualquer conselheiro, vá à justiça, peça uma liminar ou algo nesse sentido e vá adiando as votações. E provavelmente isso pode acontecer. Assim que todos os itens forem votados, os 15 itens, pode algum conselheiro ir à justiça e falar, ó, a gente rejeitou o texto base, então não valeu o resto. Ou então deve em todas as alternativas, os sócios têm para os sócios terem a chance de escolherem todas as alternativas e não apenas as que os conselheiros acabaram escolhendo naquele dia. Então tem tanta confusão que ninguém sabe. Eu entrevistei 3, 4, 5 conselheiros desde então e cada um fala uma coisa, Leandro. Então eu tô tentando explicar o inexplicável aqui, na verdade, porque nem eles entendem o que acontece lá no Parque São Jorge.
Obrigado, Marco Belo. Vai descansar. Amanhã você entra cedo aí na nossa programação. Obrigado pela participação. Tamo junto. Ótima semana, Belinho.
Valeu. Até daqui a pouco ao vivo no Start TMC.
Isso. E daqui a pouco também Kaique Silva ao vivo com a gente. Infelizmente com notícias ruins em relação a Lucas Moura. É confirmada a grave lesão de tendão. Daqui a pouco o Kaique Silva vai com a gente ao vivo, tá? Mas pra liberar também o André Galvão, você está pronto pra conceituar, Galvas?
Bora!
Péssimo, regular, bom ou ótimo? Vamos lá, meu caro André Galvão, a pergunta é minha, o conceito é teu. Mirassol 2, Corinthians 1, a gente começa pelo time da casa do goleiro Walter.
É, o gol do Corinthians, a bola desvia, né?
Mas ele foi leitão, hein?
É, mas eu achei que ele podia ter feito a defesa. É, vou dar o conceito regular.
Igor Formiga.
Bom.
Esse cara é bom, hein, meu?
Muito bom jogador, hein?
Vendeu o Lucas Ramon e ele tá dando conta do recado.
É.
João Vitor.
Regular.
William Machado.
Bom.
Vitor Luiz.
Regular.
41 minutos do segundo tempo, entrou o Rodrigues.
Jogou pouco, sem conceito.
Neto Moura.
Regular.
Denilson.
Regular.
17 minutos da segunda etapa, entrou o Yuri Lara.
Regular.
Shailon.
Regular.
41 da segunda etapa, entrou o Sheik Eduardo.
Jogou pouco, sem conceito, mas tá mal esse jogador, viu? É, o Rafael Guanais está insistindo nele, mas ele tá mal. Todas as partidas ele não tá entrando bem.
É, rapaz. O Eduardo tá mal e o Carlos Eduardo?
Bom. Hoje?
Hoje, bom.
Bom.
Né? 17 da segunda etapa, entrou o Galeano.
Não entrou bem, o Mirassol piorou muito depois que ele entrou.
Péssimo. Alisson.
Regular.
Edson Carioca.
Bom.
André Luiz entrou aos 25 do segundo tempo.
Regular.
E o técnico, Rafael Guanais.
Então, o time começou muito bem, mas terminou meio com medo demais, né? Eu vou dar o conceito regular para o Rafael Guanais. O Mirassol poderia ter resolvido a parada mais tranquilamente se ele não tivesse mexido no time e colocado tão para trás. Correu um risco desnecessário no final do jogo.
Vamos agora conceituar o derrotado Corinthians, do goleiro Hugo Souza, que virou centroavante lá no final do jogo.
É, e nos dois gols eu não vejo nenhuma culpa dele. Regular.
Ranieri.
Tá como lateral direito, tá quebrando um galho e pra mim tá bem, fazendo bem esse papel. Bom.
André Ramalho.
Péssimo.
Gabriel Paulista.
Também não me passa confiança.
Péssimo. Matheus Bidu.
Hoje fez uma partida horrorosa.
Péssimo. Alan.
Regular.
Matheus Pereira, o Pirulão.
É, tá também Pirulão. Recheadão.
Péssimo. Tá recheadão, é?
É, tá. O Belo trouxe a informação durante o jogo e as imagens comprovam. Parece mesmo acima do peso.
29 do segundo tempo, entrou o Dieguinho.
Entrou bem, fez o gol.
Bom. Breno Bidon.
Regular.
35 da segunda etapa, entrou Alex Santana reaparecendo aí. Pode ser útil o Alex Santana, Galvão?
É, porque o Matheus Pereira tá muito mal, né? É. De repente o Alex Santana ocupa esse espaço dele. Hoje jogou muito pouco, sem conceito.
Garro.
Hoje não foi bem o Garro, né? Uma partida muito abaixo dele.
Péssimo. 29 da segunda etapa, entrou o Zacaria Labiade.
Regular.
Jess Lingard.
Na única jogada que ele fez pro Yuri Alberto, logo em seguida o Fernando Diniz tirou ele, né? Então, conceito regular apenas.
Aos 17 entrou o Caio César da segunda etapa.
Regular.
Yuri Alberto.
Regular. Perdeu duas chances. Não foram claríssimas as chances, mas é aquele negócio, né? Um centroavante bom tem que guardar um pelo menos. Então, conceito regular.
29 do segundo tempo entrou o Pedro Raul.
Regular.
Diniz.
Hoje ele não conseguiu mobilizar o time, mas teve coragem no segundo tempo de tirar os figurões e o Corinthians melhorou. Então eu vou dar um conceito regular pro Fernando.
Vamos agora conceituar a arbitragem do jogo. Apitou Matheus Candança.
Ah, pra mim, quase sempre esse árbitro merece o conceito péssimo.
Fabrini Bevilacqua com a bandeira 1.
Ela, né, que acertou num lance difícil, né, um gol. Foi anulado e bem anulado do Corinthians. Bom.
Miguel Catânio Ribeiro, bandeira 2.
Bom.
E o VAR do Márcio Henrique de Góes?
Então ele interveio no lance da expulsão do jogador do Mirassol, mas no pênalti ele não interferiu e talvez não devesse mesmo interferir porque o lance era interpretativo. Eu vou dar conceito bom pro VAR.
Tchau, Galvas. Bom descanso, boa viagem amanhã lá, Pedro Juan Caballero.
Vamos.
Para amanhã. Fazer Santos e Recoleta na terça.
Cedinho. Olê. Obrigado, Lelê. O jogo você não perguntou, mas foi apenas.
Desculpa.
Regular.
E o jogo, regular?
Regular.
Pois não, Gavião. Algo tchau, contra Gavião. Galvão ainda?
Não, ô Galvão. Assim, de bate-pronto, não pra se estender. De bate-pronto, porque a galera manda pergunta pra você. Separei 3, de bate-pronto, rapidinho.
Tá.
Matheus e Campinas, Galvão, você acha que esse elenco do Corinthians é suficiente pra o ano inteiro?
Não.
O César do Jardim da Abril, Galvão, hoje o Diniz não deveria ter colocado o Pedro Milans?
Acho que o Ranieri não comprometeu, não.
E o Jamil de Caraguatatuba, Galvão, caso do Neymar e Depay é igual, ruim com ele, pior sem ele?
São jogadores que acrescentam pro time, principalmente ofensivamente, tá? O Corinthians é melhor ofensivamente com o Memphis Depay.
Bom descanso, André Galvão, valeu! Tchau. Bom, Gaviva, vamos lá então já com o seu destaque final também. Então quer dizer que na semana que vem vamos ter uma exibição de gala no bar do Cabeção?
Sexta-feira, atenção, hein? Teve o show lá no Rio de Janeiro, a Shakira foi, milhões de pessoas na praia e tal. E aí o pessoal no bar do Cabeção fica cobrando, né, mano? Você não vai fazer um show aqui? Não tem, pô, no Rio de Janeiro tem a Shakira. Aí o Ricardo Melo, que outro dia no Papo de Craque, primeiro tempo, pagou uma aposta vestido de mulher, ele pegou gosto.
Certo, eu lembro, muito
tem uma
bem.
Voz, ele tem uma voz bonita, o Ricardo Melo.
Mas ele tem barba.
Então, eu queria pedir pro André Serf colocar a nossa chequinha.
Meu Deus, que coisa horrorosa, Gavião.
Pra quem tá no YouTube, a nossa chequinha vai
nossa
cantar.
Nossa, que coisa feia, Gavião. Ele vai ficar rebolar. Assim mesmo? Exatamente assim?
A busca de algum piquê que queira ela.
Nossa senhora, vai sobrar geleia pra todo mundo, porque olha...
Ó, e a segunda parte, fazendo um tributo a Tim Maia, José Calil, que canta muito bem também. Aí é o José
Calil. Esse, olha lá.
Calil, põe uma peruca do Tim Maia.
De motivos.
Nessa que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você e eu.
Aê, moleque! Grande Gavião! Valeu, Gaviva! Parabéns pelo trabalho, domingão de cabo a rabo, hein, Gaviva?
De cabo a rabo,
é nóis,
agora
tamo junto.
Vou pro meu barraco lá e amarei a Giscreuza como nunca.
Maravilhoso,
um
Gavião. Tamo junto, Gaviva. Obrigado, hein, Gavião? 11:48, ao vivo com a gente também. Neste momento, o trabalho do repórter é assim mesmo, hein? Kaique Silva, ao vivo com a gente. Kaique, para trazer a triste notícia que a gente já falava, né, no primeiro fim de papo. Lucas Moura teve confirmada mesmo a lesão de tendão, Kaique. Boa noite.
Tudo bem, Lelê? Boa noite. Abraço para você, para todo mundo ligado no fim de papo. Reportagem TMC já na capital paulista, né? Voltei de Bragança, do Cícero de Souza Marques. E a notícia é essa, de fato, o jogador conhece o seu corpo, o desespero do Lucas Moura quando ele cai no gramado depois de apoiar o pé no chão, saiu né, amparado pelos companheiros, não conseguia colocar o pé no chão, deixou o estádio de muletas, foi direto para o hospital e o São Paulo confirmou. Ele teve uma ruptura total do tendão, né, do tendão de Aquiles, e vai passar por uma cirurgia. Já está internado, inclusive, no Einstein, e amanhã pela manhã ele passa por uma cirurgia para correção dessa lesão. Lesão essa que pode afastar o Lucas de 9 meses a 12 meses, né? De 9 meses a 1 ano. Não é nenhum absurdo, Lelê, a gente dizer que pode ter presenciado no Cícero de Souza Marques o último jogo de Lucas Moura com a camisa do São Paulo. Pode comprometer a continuidade ou não da carreira, inclusive a passagem dele pelo São Paulo, porque o contrato dele vence em dezembro. E é muito difícil que o São Paulo renove o contrato com o Lucas Moura no departamento médico com uma lesão nessa gravidade, viu, Lelê?
Ô, Kaique, só uma pergunta. Então, assim, a gente sabe que em situações como essa, os clubes não deixam o atleta desamparado. E é provável que ele estenda o período de recuperação além de dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Então, de repente, pode haver uma... Você, na sua opinião, acho que isso é tudo muito recente ainda, uma conversa para que seja estendido esse contrato, pelo menos até ele voltar a jogar, e aí não sei como é que fica para o ano que vem. E uma segunda, Kaique, eu sei que também é muito cedo, mas não dá para, de repente, pensar em Lucas se aposentar ou não, porque ele está convivendo recentemente com muitas lesões. E a gente sabe que quando o atleta chega nessa condição, Kaique, certamente passa isso na cabeça dele, né?
Eu acho que o Lucas vai ter tempo, tá, Lele? Isso vai ser colocado em pauta. Conhecendo o Lucas, a chateação dele no momento e todo o amparo que ele tá tendo da família também, isso será colocado em pauta. Vai fazer parte de uma conversa, com certeza. O Lucas, ele tem mercado nos Estados Unidos, na MLS, então por isso a gente imagina que ele possa não optar por uma aposentadoria. Mas isso também pode acontecer. Agora, sobre extensão de contrato, né, nessa semana... Talvez não, porque quinta-feira o São Paulo joga pela Sul-Americana, né? Então, antes disso, a gente não vai ter nem tempo, né? Uma curta preparação, e curta até demais. Amanhã o São Paulo terá folga, inclusive já até antecipando a programação. Não teremos tempo de um treino aberto. Tinha possibilidade na quarta-feira, mas parece que não vai acontecer, porque quarta o São Paulo já estará no Chile, treinando, inclusive, por lá, né? No CT da Universidade Católica, para enfrentar o O'Higgins na quinta. Então, como não teremos um treino aberto, a gente não vai conseguir ter acesso aos principais nomes, né, do time do São Paulo, os principais gestores do futebol, Rafinha, Rui Costa, o próprio presidente Maciço, para saber sobre planejamento. Mas existem essas possibilidades, ou da extensão do contrato, de repente até o período que ele retorna, né? Ou então até mesmo a opção do Lucas de repente uma aposentadoria. Seria o segundo jogador, né? A gente lembra do Oscar.
Sim.
E seria mais um jogador que se aposentaria, encerraria a carreira com pendências financeiras ficando para trás com o São Paulo, né?
E só para te liberar, Kaique, agradecendo demais a sua participação, a informação sempre tem hora, sempre tem prioridade. Não foi só ele que se machucou, claro, gravemente foi, mas o zagueiro São Paulino Alan Franco, e tivemos o Caleri também, além do Lucas Ramon. Quer dizer, uma passagem terrível do tricolor pro Bragança hoje, né, Kaique?
O Lucas Ramon, ele teve um possível estiramento na panturrilha esquerda, e o Alan Franco sentiu dores no adutor esquerdo e será reavaliado. São dois jogadores que muito provavelmente já não enfrentariam o O'Higgins no meio de semana. Seriam preservados para enfrentar o Corinthians, mas agora fica em dúvida a permanência deles até em campo, a presença deles em campo contra o próprio Corinthians. Daqui uma semana, no domingo, no Dia das Mães, domingo que vem, às 6:30 da noite, lá na Neoquímica Arena. Só atualizando a programação do São Paulo, tá, Lelê? Segunda-feira, de folga para todo o elenco. Terça-feira, treino 9:30 da manhã, e o São Paulo embarca no período da tarde para Santiago. Na quarta-feira, o São Paulo treina, né, às 4:30 de Brasília, 3:30 do Chile, no CT da Universidade Católica. Na quinta-feira, às 7:00 da noite, horário de Brasília, o São Paulo enfrenta a equipe do O'Higgins pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Aí terá treino à tarde na sexta, treino à tarde no sábado, fecha a preparação para enfrentar o Corinthians, portanto, pela próxima rodada do Brasileirão. Eram três jogadores pendurados, nenhum deles recebeu amarelo, então o São Paulo, além do departamento médico, enfrentar o Corinthians, o seu maior rival nesse clássico majestoso, Lelê.
Perfeito, Kaique Silva, muito obrigado pela sua participação, tamo junto, bom descanso e ótima semana, Kaique, valeu!
Então, Lelê, retorna amanhã no Papo de Craque, primeiro tempo, que é muito bem administrado e comandado por um grande amigo meu. Ah, valeu, Lelê.
Você é maravilhoso, Kaique, obrigado pelas informações do São Paulo. E agora a gente segue com o nosso giro de informações do clássico de ontem, né? Empatados Palmeiras e Santos. Começando pelas informações do Palmeiras. Boa noite, Soler.
Tudo bom, Boldaquian? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Fim de Papo TMC. Após o empate amargo contra o Santos no Allianz Parque por 1-1 na noite de sábado, o Palmeiras já está a caminho de Lima, no Peru, onde na terça-feira encara o Sporting Cristal pela Copa Libertadores da América. Mas o jogo não vai acontecer no Estádio Nacional de Lima, a casa do time comandado pelo técnico brasileiro Zé Ricardo. Isso porque o mês de maio está com agenda lotada de eventos dentro do Estádio Nacional. E desta forma, o Sporting Cristal terá que jogar na casa do seu rival, o Alianza Lima, no estádio Alejandro Vidia Nueva, onde o Palmeiras fez a sua preparação para a final da Libertadores do ano passado, onde acabou perdendo o título para o Flamengo. Visando este compromisso diante dos peruanos, a tendência é que o técnico Abel Ferreira conte com os retornos de Giai, Alan e Sosa ao time titular. O trio ficou no banco no empate contra a equipe do Santos e Sosa e Alan entraram ao longo do segundo tempo. De acordo com o departamento médico do Palmeiras, eles tinham uma possibilidade de alta de se lesionarem se eles jogassem mais de 60 minutos neste compromisso contra a equipe do Peixe. A grande novidade para os relacionados nesta partida contra o Sporting Cristal é o atacante Paulinho. Ontem a gente falava, né, Lelê, no Fim de Papo, que o Palmeiras não tinha boas expectativas para um segundo jogo consecutivo de Paulinho, já que ele ficou 302 dias longe dos gramados se tratando da segunda cirurgia por causa da fratura por estresse que ele sofreu na canela esquerda. Hoje o Paulinho nem trabalhou com bola na academia de futebol. No entanto, ele passou por novos exames médicos, por uma reavaliação física dentro do núcleo de saúde performance e foi liberado. Na segunda-feira, o Palmeiras já treina na sede da Federação Peruana de Futebol. O Paulinho aí sim vai trabalhar com bola com o restante do elenco para ficar à disposição de Abel Ferreira na terça-feira, mas é claro, ainda com minutagem controlada. Quem também esteve hoje na Academia de Futebol do Palmeiras e vai ficar um longo período por lá é o atacante Estevão, formado na base do Verdão, hoje jogador do Chelsea, que está se tratando de uma lesão muscular de grau 4 na coxa. O Estevão ainda corre risco de perder a Copa do Mundo de 2026 e por isso ele pediu a sua liberação do Chelsea para continuar o tratamento em território brasileiro na Academia de Futebol do Palmeiras para tentar ficar à disposição de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que é claro, né, Lelê? Terá a cobertura completa, sim, aqui da TMC.
Valeu, Gustavo Soler! Agora sim, vamos com o Fabiano Fará, informações do Peixe. Boa noite, Fará!
Fala, Leandro! Voltando aqui neste segundo tempo do Fim de Papo da TMC para confirmar que Neymar será titular contra o Recoleta, terça-feira, 9:30 PM no Paraguai. Primeira partida do retorno do grupo D da competição. Peixe precisa vencer para seguir com chances de classificação a outra etapa da competição. O técnico Cuca disse que não pretende poupar os principais jogadores do Santos e pode repetir um trio ofensivo com o Rolaser, Gabigol e Neymar. E ele entende que Rolaser está entregando muito agora pelo Santos porque está atuando na função principal dele, que é a armação das jogadas. Jogador mais solto, mais participante, procurando mais a bola e servindo os companheiros. Rolaser, nos últimos 3 jogos, marcou 3 gols pelo Peixe. Tá certo, Lelê?
Tá certo, meu caro Fabiano Farai. Com as informações do Peixe, a gente encerra o Fim de Papo na TMC. Muito obrigado, André Serf, nas imagens do YouTube, TMC Esporte. Valeu, Siba, no comando técnico da mesa de som aqui na TMC, além do Gustavo Garcês na produção. É isso aí, galera. Ótima semana a todos. Amanhã eu volto meio-dia com o Papo de Craque TMC. Primeiro tempo. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã.
Fim de Papo TMC. Quem escuta, sabe. Oferecimento, Movida por você, Movida aluguel de carros, alugue você também seu carro na Movida, abril de vantagens e amarra, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida aluguel de carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida aluguel de carros. Oferecimento Visa.
Sabe quando bate aquela fome e você precisa fazer aquele lanchinho rápido? Aí não tem outra. Vai de tapioca na terrinha. Tapioca na terrinha, feita só com fécula e água, além de não precisar peneirar. É muito mais facilidade para o seu dia. Café da manhã, lanche da tarde ou aquele jantar mais leve. Praticidade que joga bonito com o seu bem-estar. Região fechou, é gol. Pensou em tapioca? Tapioca é na terrinha.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$14.000 por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seu... Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná. Durou pouco a...
Olá, muito bom dia. Nós estamos no ar com o Amanhã TMC. Uma ótima segunda-feira para você que sintoniza a programação da TMC. Hoje é dia 4 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou Mário Augusto e te faço companhia ao vivo até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você já sabe, você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de ficar sabendo das primeiras notícias deste novo dia que só está começando. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife, 92.7, em São Paulo e Brasília, 100.1, em Curitiba, 100.3 e no Rio de Janeiro estamos em 101.3. Você também pode se conectar com a TMC pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo. Você também pode baixar o aplicativo da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone para acompanhar em tempo real a programação da TMC. Hoje é dia 4 de maio, é mundialmente conhecido como o dia de Star Wars, Star Wars Day, que é conhecido. A data celebra a franquia criada por George Lucas e é marcada por eventos, maratonas de filmes e atividades temáticas entre fãs. Se você é um dos fãs da série Star Wars, hoje é o dia para você ficar conectado com esses assuntos que envolvem esta saga.